não tem direito a apartamento funcional. Deixa eu passar para o Dávila. O Dávila só fez um posicionamento rápido em relação ao tema anterior. Dávila, de volta os penduricalhos e um posicionamento muito importante do presidente do TST, criticando inclusive os penduricalhos.
Felizmente, um presidente do TST dava a imoralidade dos penduricalhos. Como ontem mesmo, numa entrevista, no programa Entrevista com o Dávila, o Ives Gandra Filho, que também foi presidente do TST, também mostrou indignação com a história dos penduricalhos. Isso mostra que tem gente séria na Justiça do Trabalho. E não é aquela consequente que penduricalhos diz que não tinha dinheiro sequer para comprar um lanche. Isso mostra, Caniato, que já passou o momento para acabarmos com os penduricalhos. Mas esta medida não foi sepultada porque o hoje presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, manteve a gaveta trancada com esta medida essencial que acabavam com todos os penduricalhos. Hoje, os penduricalhos custam a nós, pagadores de impostos, 4 bilhões de reais por ano. Quase todos eles estão no Poder Judiciário. É hora de acabar com esses penduricalhos, que, além de vergonhosos, violam o teto constitucional. A Constituição estabelece que o salário máximo que pode ser pago na República é o do presidente dos membros do Supremo Tribunal Federal, que é em volta de R$ 46 mil. Não existe subterfúgio, atalho, para ganhar acima de 46 mil. E o que que nós temos? Juízes ganhando mais de R$ 100 mil por mês. Isto é uma vergonha, precisa acabar. E o Congresso precisa ter coragem essa matéria da gaveta, colocar em votação, porque nós não aguentamos mais pagar a carga tributária mais elevada de todos os países emergentes para sustentar privilégios, penduricalhos, rombo de estatais e outras imoralidades.
Mota, a magistratura está exposta com a discussão sobre os penduricalhos. Você acha que chegou o momento de moralizar?
Eu não acho que a magistratura está exposta, Caniato. Eu acho que uma política pública está exposta. Uma decisão que foi tomada por alguns integrantes do Estado brasileiro, como o presidente do deixa de ser unânime. Eu acho que alguns cargos do Estado desempenham funções tão importantes e eles precisam ser remunerados de acordo. E também acho que eles não deveriam receber nenhuma forma de remuneração que não venha do Estado. Zero. A pessoa sempre tem uma escolha, né? Se ela prefere receber outras remunerações, ela não precisa fazer um concurso público e fazer parte do decidir qual é a remuneração adequada para esses cargos. Quem acha que isso é mole nunca passou pela pública. Qualquer pessoa ou qualquer entidade que vá tomar essa decisão tem que levar em consideração vários fatores e sofre muita pressão. Agora, o que a gente pode dizer, sem medo de errar, é que para alguns desses cargos, e não é só do judiciário, mas para alguns desses cargos, a remuneração está muito acima de posições equivalentes na iniciativa privada. Posições com a mesma responsabilidade, com a mesma carga de trabalho. E especialmente com a criação desses chamados penduricalhos. É uma coisa complicadíssima, coloca os magistrados numa situação muito difícil. Agora, a gente tem que lembrar que isso não é regra no serviço público. Há inúmeros servidores do governo federal, estadual e municipal que recebem remuneração abaixo do que seria exigido pela responsabilidade do seu cargo. Então, a gente tem coisas erradas nos dois sentidos. Alguns servidores ganhando um valor absurdamente alto e outros que não ganham o suficiente e corrigido.
Guardar, né, o avanço e qual será a decisão em relação à limitação dos penduricalhos ou à extinção completa desse tipo de benefício para magistrados, sobretudo. Bom, vamos retomar as discussões sobre Banco Master. Tem, inclusive, uma informação que foi trazida rapidamente pelos nossos comentaristas. O judiciário atendeu a defesa de Daniel Vorcaro e abriu uma investigação à origem de vazamentos de supostas informações sigilosas extraídas dos celulares apreendidos pela Polícia Federal. A conversa foi extraída pela Polícia Federal do celular apreendido do banqueiro. Os trechos estavam no bloco de notas do aparelho de Daniel Vorcaro e foram enviados pelo aplicativo no modo visualização única, ou seja, abriu, leu, apagou, não consegue ler mais uma vez. De acordo com os advogados, o espelhamento dos dados dos aparelhos foi entregue à defesa apenas no dia 3 de março. O HD com o material, de acordo com a nota, foi lacrado logo após a entrega para garantir a preservação do sigilo. Deixa eu passar para o Bruno Musa. A justiça vai investigar o vazamento das conversas. A defesa do banqueiro alega que nem os advogados tinham acesso aos diálogos. E a gente está vendo uma porção de informações divulgadas, né? A tal jornalista de tal veículo conseguiu acesso às conversas com tal figura. Aí um outro veículo se debruçou e consegue divulgar informações a respeito das conversas com a namorada. O que a gente precisa considerar em relação a esses vazamentos, hein, Bruno Musa?
Esse é um dos pontos que eu venho comentando aqui com vocês em vários aspectos que é onde reside uma ponta de esperança minha em todos os conceitos, que é a própria tecnologia, que me parece uma onda muito grande para ser parada, né? Porque imagina, eles passam a ter a essa informação, pode fazer uma divulgação e essa divulgação corre pela internet. Como é que você segura isso, né? Então, realmente me parece algo bastante improvável de ser contida essa onda como um todo, né? Agora, me causa estranheza também, claro, faz parte do trabalho dele, a defesa do próprio Daniel Vorcaro, falar em vazamento quando ele sabia da operação que o prenderia, que agora ficou claro com a troca de mensagens que também vazou para a gente, que ele sabia que naquele dia o prenderiam, sendo que era uma investigação sigilosa. E aí o que nós vimos ao longo dessa semana foi que ele hackeou o sistema do Ministério Público, da Polícia Federal e também do FBI, segundo foi noticiado pela própria Malu Gaspar, como nós falamos. FBI. Ou seja, se portanto, ele tinha sigilosas e assim ele conseguia tentar se prevenir, foi o que ele acabou fazendo, que ele tentou vender o banco antecipadamente, soltar a informação antecipadamente, foi pego pela primeira vez no aeroporto de Guarulhos, dizendo que ia vender o banco, mas agora nós sabemos que ele hackeou o sistema, então ele tinha informação que seria preso, será que ele realmente fugir? Ou seja, o sistema como um todo, ele tem as suas fragilidades, como todos os sistemas, hein? Ele tem a sua própria fragilidade. Consequentemente, se um lado consegue hackear, pressupõe que do outro lado você também pode ter. E um lado e outro, eu não estou falando o lado bonzinho e o lado errado. Estou falando pessoas com interesses nessas divulgações, eles também podem conseguir ou hackear ou ter pessoas lá de dentro. Então, é um movimento bastante difícil de ser contido e por isso que eu acho que realmente é o que nós estávamos falando. É a ponta do iceberg, nós teremos ainda muitas informações que surpreenderão o Brasil como um todo.
Sem dúvida, talvez o vazamento ajude, inclusive, a pressionar, talvez, as instituições a avançarem com as investigações. Eu acho que tem esse aspecto, né, Dávila? Mas também muitos ficam com uma pulguinha atrás da orelha, entendendo que lá na frente possam achar algum tipo de nulidade a partir da divulgação de informações que foram obtidas com o levantamento dos arquivos do celular de Daniel Vorcaro. Não passa isso pela sua cabeça também, Dávila?
Não há dúvida, Caniato. É a corrida da tecnologia e das pessoas de bem contra o corporativismo e os envolvidos até o pescoço nesse episódio do Banco Master querendo sepultar o caso. Abrir filigranas legais para anular provas. Então, não há dúvida que essa é a grande disputa. Mas o que reforça a minha confiança hoje é, primeiro, a vontade do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, de querer ir a fundo nessa investigação. Então, isso. Segundo, ele está investigando também o rombo do INSS, outra questão que está também ligada, como nós sabemos. Por isso, quando temos um ministro no Supremo, que questão, a Polícia Federal hoje tendo a liberdade para poder investigar de verdade esse ponto, a colaboração de servidores sérios em todos os lugares da administração pública ajudando, e a imprensa sendo ativa, e mais esses recursos da tecnologia, bem lembrado pelo Bruno Musa, fica difícil tentar colocar a Pandora de volta dentro da caixa, Canhato. E esse é o ponto fundamental. Eu já novamente, que é o momento de não retorno. A gente já chegou a esse ponto de não retorno. Porque agora a informação, a investigação estão difusas. E agora o corporativismo não consegue mais entender qual é o alvo a ser atacado.
Você, Mota, quais aspectos do vazamento de conversas, arquivos, as tratativas de Daniel Vorkaro com autoridades da República, isso ajuda num processo de pressão? As autoridades envolvidas no processo de investigação ficam mais pressionadas por conta dessas informações muito estranhas que acabam sendo divulgadas, ou isso pode em algum momento até prejudicar por conta das alegações de que erros teriam sido cometidos, então cancela essa parte da investigação, isso daqui não vale mais nada.
Esse é o temor que muita gente tem, Canhato, que aconteça nesse caso. Como já aconteceu em outros casos, por razões até menores. Eu acho que o vazamento... Bom, primeiro, eu não entendi muito bem a posição da defesa do banqueiro, porque vazamento é tradição no Brasil, né? Eu acho que não acontece nenhuma investigação de porte que a gente comente aqui que não comece com vazamento. Eu também acho que fazer um inquérito sobre o vazamento é criar um inquérito dentro do inquérito. A gente já tem um, que é o inquérito do suposto suicídio, e agora seria criado um outro inquérito. Mas eu acho que essa questão do vazamento acha na teoria do ponto de não retorno. Eu acho que os vazamentos aumentam a insegurança jurídica e abrem que esse risco é enorme. Agora, os vazamentos, e pelo que a gente está vendo, não houve ainda não apareceu ninguém para dizer que nunca foi feito. Até agora, parece que tudo que foi vazado corresponde de alguma forma à realidade. Eu acho que isso colabora para a criação do ponto de não retorno político. Eu acho que cada vez mais se cria incentivos para que os políticos não deixem essa história passar em branco. Ainda que, do ponto de vista jurídico, isso tudo possa não ter consequência nenhuma, cabe agora aos políticos garantir que, pelo menos do ponto de vista político, haverá consequências.
Pois é, deixa eu só trazer qual foi a manifestação dos advogados de Daniel Vorkaro, antes de passar para o Bruno Musa. Eles disseram o seguinte: o objetivo não é investigar os jornalistas que receberam as informações, mas apurar a responsabilidade de quem tinha o dever legal de custodiar o material que ainda se encontra sob sigilo judicial. E aí tem um trecho, inclusive, dessa manifestação, abrindo aspas para o que escreveu a defesa de Daniel Vorkaro. Espera-se que as autoridades que violaram o seu dever funcional de resguardar o sigilo sejam identificadas e responsabilizadas por atos que expõem pessoas sem relação com a investigação, bem como atrapalham os trabalhos de esclarecimento dos fatos, fecho aspas. A parte aqui, Bruno Musa, eu acho que tem também a ver aspectos da vida pessoal de Alvorcaro, para além da relação com político A, B, deputado federal, senador, juiz, acho que tem um aspecto de vida pessoal, né? As tratativas com as amigas. Tem o tal do Ali, mas que tinha fotos de uma emissora muito popular. Falava-se na tal festa a contratação das 80 modelos, né? As tais festas promovidas por Daniel Vorcaro, e ele respondia para o tal, acho que é Alan da TI. Ah, então você acredita em fofoca, não? Tem que confiar em mim, alguma coisa do tipo. Essas revelações da vida pessoal de Daniel Vorcaro, parece que isso pegou e fez com que o Daniel Vorcaro pedisse aos advogados que solicitassem ao Supremo essa investigação. Bruno?
É, eu concordo com você. Isso fala muito da vida pessoal dele e, fica, na minha opinião, vai ficar muito claro que é um jogo de narrativas. A defesa vai tentar fazer o papel dele, vai tentar, de alguma maneira, minimizar, de alguma forma, isso que está acontecendo, jogar como realmente isso é para o lado pessoal. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Ora, o lado pessoal não envolve a forma como ele era com a namorada ou como ele falava com os amigos. Tudo isso será jogado e entrará nessa narrativa. Mas, de fato, eu acho que tem um ponto crucial que ele não pode sair da boca da população, não pode sair das principais manchetes até que tudo isso seja aclarado e que realmente os culpados sejam punidos por absolutamente tudo. Ou seja, que essas informações, essas notícias, ou melhor, essas mensagens, sejam realmente colocadas à prova da população, que todos tenhamos, dentro da legalidade, o acesso a tudo isso que foi colocado, quem foram as pessoas compradas, quais os montantes, as participaram, todo esse tipo de escárnio que estamos vendo. Claro que nós sabemos por quê, né? Quem não freia, porque está em certo grau envolvido, mas como se isso, como se narrativas como essa do lado pessoal não pudessem passar por cima do principal centro que é a República Brasileira está sendo colocada mais uma vez em xeque. E eu não sei se, de repente, tem a ver com a forma como a informação ela é divulgada e corrida de forma muito mais rápida hoje em dia, ou se nos outros casos ela não tinha a capacidade de correr de maneira tão rápida, ou se, de fato, essa é a mais grave, ao menos que me venha à memória aqui. Todas elas, quando nós estamos vivendo, realmente é a mais grave, mas a dor que a gente sente no momento, ela é sempre a dor mais forte. Mas a verdade é que, em tamanho, em magnitude, em pessoas envolvidas, eu não consigo pensar num outro escândalo que seja tão grande quanto esse que estamos vivendo. E mais, quando ele vem com juros compostos, porque cada vez mais ele vai entrando e somando aos escândalos anteriores. Então, eu espero que esse lado pessoal não entre no jogo, entrará, obviamente, nas narrativas, mas que não se torne realmente um tema preponderante, e sim de todos que estão envolvidos em cada um desses escândalos bilionários que estamos vivendo e que todos possamos, de uma vez por todas, ter um mínimo de esperança nas instituições brasileiras, porque hoje elas estão realmente em zero.
Inclusive, viu, Dávila, ontem eu fiz uma entrevista com uma figura que avalia e faz uma análise muito aprofundada a respeito do caso do Banco Master, e ele fez uma comparação com outros casos, outras fraudes bancárias, e ele observa uma ausência de sofisticação na estratégia adotada por Daniel Vorcaro. Mas, ao mesmo tempo, ele coloca em perspectiva que o grande diferencial era que Daniel Vorcaro conseguia manter relações, ou, para muitos, conseguia comprar muita gente de todos os lados, de muitas instituições, e esse esquema permitiu que ele operasse por 5, 6 anos e transformasse o Banco Master em um banco que conseguiu operar com algum sucesso no mercado, né? Conseguindo, inclusive, essas cifras muito altas, principalmente com essa atuação nos bastidores de políticos para que recursos de aposentados e pensionistas fossem levados para o Banco Master. Agora, Dávila, essa ausência de sofisticação na maneira como ele esquematizou o esquema, mas ao mesmo tempo mantendo essa rede grande de pessoas que apoiavam e naturalmente pagas, né? Você acha que esse foi o sucesso por muito tempo, mas foi justamente o que acabou sendo o grande problema no final das contas? Porque esse castelo uma hora ia cair, né, Dávila?
É verdade, Caniato, mas eu não consigo enxergar isso. O que o Banco Master prova a cada dia é a sofisticação da rede que ele criou e desse montante de provas e evidências que estão espalhados aí, que cada dia aparece um. Então, assim, eu vejo altamente sofisticado o jeito que ele acabou assediando pessoas, corrompendo pessoas, criando um vasto banco de evidências e que agora começa a ser vazado devagarzinho. Segundo ponto, é curioso o advogado falar sobre essa história, sendo que Daniel Vorkaro é o primeiro que hackeou os sistemas para ter acesso a informações, inclusive investigações sigilosas, né? Então, é algo que chama a atenção, o dois pesos e duas medidas. E, por último, o que sobrou, o vazamento, Caniato, enorme fundo das instituições com a operação Banco Master, dentro da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal, tudo sendo inibido, intimado para não continuar indo ir à frente com a investigação. Então, neste caso, Caniato, resta o vazamento como uma ferramenta justamente para denunciar para as pessoas o escândalo que está ocorrendo e as tentativas de varrer o problema para debaixo do tapete. Se não fosse, como nós falamos aqui, da jornalistas investigativos, como é o caso da Malu Gaspar, que não tivesse soltado essas informações, imagina só se esse caso teria tomado o vulto que tomou. Provavelmente, essa hora, já teria sido abafado. Então, vazamento de informação é sim uma resposta de frustração dentro das instituições quando elas se sentem pressionadas, intimidadas e a fazer o que não é correto, ou seja, varrer para debaixo do tapete o que se tornou o maior escândalo financeiro do Brasil. Então, tudo isso está ligado, essas coisas acontecem porque há uma guerra, uma verdadeira guerra contra o corporativismo, que neste momento está trabalhando a todo vapor para enterrar o caso Master.
Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. A Azul concluiu o processo de reestruturação financeira nos Estados Unidos. Informou que as companhias American Airlines e United Airlines terão cada uma 8% das ações das linhas aéreas. As compras 100 milhões de dólares cada no plano de recuperação judicial da Azul. Nos últimos dias, eu entrevistei o presidente da Azul, John Rogerson, aqui no meu programa da Jovem Pan, o Business, e ele, aliás, falou que é uma pessoa muito mais leve depois desse fechamento de conclusão, desse processo de reestruturação financeira nos Estados Unidos e, claro, vai ter com esses novos sócios compartilhamento de voos.
A Osteria Zucco traz o melhor da gastronomia italiana em um ambiente jovem e moderno. Com um cardápio inspirado em diferentes regiões da Itália, o restaurante oferece antepastos, massas frescas, risotos, carnes, peixes, sobremesas e muito mais. Tudo isso, além de 120 rótulos de vinho e variados drinks. Venha nos visitar. Osteria Zucco, Rua Graúna, 65 Moema. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde que ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Mar...
O Marechal, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Doutor Paulo Machado, todo mundo já falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026, Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Como nós deveríamos viver as nossas vidas? O que a gente podia postar nas redes sociais? O que não podia? Que tipo de manifestação era permitida? Muita gente nesse país, cidadão de bem, foi punido, foi enxovalhado, teve os seus direitos afetados por essas pessoas, pelos editores do Brasil, que reivindicavam o monopólio da virtude. Em nome disso, trouxeram de volta a censura, trouxeram de volta a perseguição política, e agora a gente vê essas mesmas pessoas aparecendo aqui e ali em flashes do reality show do Banco Master.
Pois é, recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, as principais notícias do dia, inclusive o avanço das investigações do Banco Master, o vazamento das informações relacionadas aos arquivos de Daniel Vorkaro, né, as mensagens do celular. Daqui a pouco a gente traz outros destaques, inclusive aquela informação relacionada ao reforço na segurança de André Mendonça. Ele estaria, inclusive, utilizando colete à prova de balas. A gente vai trazer isso daqui a pouquinho, mas eu quero também tratar das questões que envolvem o conflito no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a falar sobre a escolha de um novo líder no Irã. Segundo ele, não importa se o novo governo de Teherã será democrático ou não. A exigência é apenas tratar bem os Estados Unidos. Mais cedo, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, ela afirmou que a guerra no Irã deve durar mais 4 a 6 semanas. Quem vai nos ajudar a entender os novos capítulos, os novos caminhos desse conflito é o André Leist, de volta aqui na programação, presidente da Stand With Us Brasil. André, seja muito bem-vindo. Boa noite a você. Presumo que esteja em Israel. Enfim, gostaria que você nos contasse qual é a situação de momento e também uma reflexão a partir dessa manifestação de Donald Trump falando sobre a escolha de um novo líder supremo no Irã. Bem-vindo mais uma vez.
Obrigado, boa noite a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez na Jovem Pan. Estou aqui em Tel Aviv, hoje tocou a sirene 2 vezes, teve um espaço de tempo entre ontem e hoje de 11 horas sem tocar, ou seja, sem lançamentos de mísseis balísticos do Irã a Israel, o que leva a entender, depois teve só mais duas sirenes durante o dia, o que leva a entender uma diminuição, leva a conclusão a uma diminuição dos lançamentos do regime contra Israel, e isso tem alguns motivos. O primeiro é o Irã acredita-se que em torno de 60% do seu arsenal aéreo e a sua capacidade de lançar mísseis já está inutilizável. Ou foi destruída, ou eles usaram, ou está soterrada embaixo dos escombros de ataque. Eles tinham alguns bunkers onde guardavam esses mísseis, e toda vez que eles utilizavam esses bunkers para lançar um dos mísseis, o arsenal que estava lá era atacado imediatamente por drones ou caças israelenses ou americanos. Então o Irã deve estar nesse momento contando e avaliando Desculpem a minha. A gente acaba aqui uma mensagem no celular, ao vivo aqui na Jovem Pan, de que nos próximos minutos vai tocar sirene aqui em Tel Aviv. Então, se tocar sirene aqui em Tel Aviv, eu vou precisar me ausentar ao vivo aqui do programa. Claro. E aí eu passo de novo aí para vocês. Mas podemos continuar. O Irã agora está contando, ele tá tentando ver como ele prioriza os alvos dele, porque ele não tem tanta coisa disponível para ele atacar tanto os países árabes do Golfo quanto Israel. Então, como muita coisa foi destruída lá nesses últimos 7 dias, ele está avaliando e não desperdiçando munição. Por isso, diminuiu a quantidade de lançamentos que eles têm lançado para Israel. Apesar de que agora, sexta-feira à noite, é o Shabat, né? é o dia do descanso, começa o dia do descanso, são 7 dias da guerra, amanhã de manhã, completa já uma semana completa, ou seja, aí tem também até uma coisa de imagem, né, de resistência da parte deles, portanto eles jogam aí na sexta-feira à noite, que é, todo mundo está se encontrando para jantar e tudo mais, para tentar fazer esse distúrbio na sociedade israelense. Então, em relação a essa parte, é a única parte que está ainda latente da guerra aqui em Israel, as coisas estão fechadas ainda, o aeroporto abriu para pousos ontem de manhã, abre para decolagens de vão sair de Israel de domingo de manhã, ainda com sérias limitações, e ainda escolas, universidades e escritórios fechados até segunda ordem. Mas acredito que semana que vem já começa a ter alguma abertura gradativa se os números de mísseis que eles têm enviado diminuem ao longo das próximas 72 horas. Em resumo, também em relação ao que está acontecendo lá, a gente está falando de milhares e milhares de alvos, principalmente contra símbolos do regime, capacidade do regime de operar, capacidade do regime de tomar decisões, capacidade de comando e controle das guardas do exército, forte ataque à marinha, força aérea, a parte que tem a ver com a defesa aérea e ataque aéreo. Ou seja, toda a parte de defesa aérea, o Irã não controla mais o espaço aéreo do país. Israel e Estados Unidos controlam boa parte do espaço aéreo do país. Eles não têm mais que possa colocar em risco os aviões israelenses e americanos. Eles também têm uma capacidade muito limitada de atirar mísseis nos vizinhos. Por isso que eles estão tirando drones e mísseis em outros países, porque a capacidade deles de se organizarem para atirar de uma forma mais eficaz foi duramente atacada nas primeiras 36 horas do conflito. E em relação a essa parte que Donald Trump falou, eu sinceramente acho que a gente precisa esperar. Minha opinião em relação a gente já viu Trump falar em relação ao regime iraniano. E não foi o que aconteceu. Depois de alguns dias teve cessar-fogo e o regime continuou lá do jeito que estava até começar essa guerra de novo. Então, eu acho que é muito mais plausível e mato a gente como a gente avalia frases de efeito, porque pode ser que realmente os Estados Unidos tenham um envolvimento na escolha de um líder, pode ser que tenha uma revolução, pode ser que os civis iranianos consigam eventualmente fazer sair às ruas daqui a um tempo e derrubar o que restou desse regime que está já dando sinais de fraqueza e de inação e de falta de controle, porque o Irã é um país muito grande e muita coisa está sendo destruída, eles estão perdendo muitas bases, muitas centrais de comando. Então, a inabilidade deles também até de escolher um próximo líder já demonstra essa fraqueza que o regime tem, alguma fissura por dentro que talvez a gente não esteja enxergando. E o Trump é essa pessoa imprevisível que nós todos conhecemos. Então, a gente tem que não levar a sério todas as coisas que ele fala e levar mais a sério os resultados realidade on the ground, o que está acontecendo de fato em campo no Irã nesse exato momento, que é um enfraquecimento tremendo do regime por causa desses ataques de uma semana.
André Leite conversando ao vivo com a gente. O André acaba de nos avisar, um alerta das autoridades de Israel. Se tocar mais uma vez o celular dele com esse alerta, ele vai precisar deixar a entrevista para se proteger em um bunker. Eu até vou pedir para os nossos comentaristas perguntas mais objetivas, também respostas mais objetivas do André, para que a gente consiga tocar em vários assuntos. Passar para o Luiz Felipe Dávila, fará a próxima pergunta. Você, Dávila.
André, boa Pessoal, noite. Desculpa, Felipe Dávila, desculpa, está tocando a sirene exato, nesse exato momento, não está? Eu tenho um minuto para entrar no bunker, vou ter que entrar. Volto a vocês aqui em 10, 15 minutos.
André, sorte, vai se proteger no bunker, segurança em primeiro lugar. A gente segue, pelo menos repercutindo com listas. Dávila, formulou a sua pergunta para o André Leist, eu vou passar a palavra para você, enquanto ele se desloca para se proteger no bunker. Uma semana de guerra, quais aspectos desse conflito precisamos trazer aqui e analisar com a nossa audiência, colocando em perspectiva essa manifestação do presidente Donald Trump, exigindo a rendição do Irã, mas também pedindo a nomeação de líderes que ele considera próximo ou algo aceitável para os Estados Unidos. Tanto faz se é democrático ou não. Essa declaração chamou a atenção, né, Dávila? Não importa se é democrático ou não, o líder que vai tocar o regime, mas é preciso ter uma boa relação com os Estados Unidos.
Caniato, eu concordo com o André. Isso é retórica de Donald Trump. Ele está em busca da sua Delcy Rodrigues dentro do Irã, só que não vai acontecer tão fácil. O Irã tem hoje ainda internamente a Guarda Revolucionária, um poder extraordinário, ainda tem muita gente que acredita nessa teocracia, portanto, não é uma mudança pura e simples. A resistência interna é gigantesca. Para você ter uma ideia, a Guarda Revolucionária é duas vezes maior que o Exército, e essa guarda é fiel a justamente o comando da teocracia. Então, não é tão simples assim, não é uma situação que tem alguma semelhança com a Venezuela. Por isso, eu entendo que isso é força da retórica. Agora, vamos aos fatos. Os fatos são, primeiro, a superioridade aérea dos Estados Unidos e de Israel atingiu vários dos objetivos que foi determinado desde o começo da guerra. E esta segunda etapa, como estava bem dizendo o André, hoje os Estados Unidos têm total espaço aéreo e isso inaugura o segundo momento da guerra, que é destruir as bases e as fábricas e principalmente o enriquecimento de urânio. Existem ainda várias instalações, nós vimos imagens impressionantes de quilômetros e quilômetros de túneis subterrâneos lotados de mísseis e até aviões, que era a força do Irã. Então, o André disse que mais ou menos 60% foi destruído, hoje o Financial Times dava 80%. Então, mesmo assim, é uma quantidade brutal que debilita muito o poder de reação do Irã. Mas eu entendo que essa segunda parte é fundamental para pelo menos trazer o Irã à mesa de negociação. Então, ainda teremos aí provavelmente mais uns 4, 5 dias, 6 dias para concluir esse período de total destruição da Força Aérea, total destruição da Marinha, fáceis e finalmente dos redutos onde se fabricava ou enriquecia o urânio. Então eu acho que esses são os objetivos dessa segunda fase. Uma vez concluídos, aí eu entendo que o Irã vai ter pouca manobra para continuar a guerra. Mas a história de mudança de regime é um outro capítulo de uma outra dimensão que, ao meu ver, ainda não está pronto para cair.
Pois é, o avanço dos ataques conjuntos dos Estados Unidos com Israel, o Irã desorientado, mas há muitas dúvidas sobre o processo de transição de poder lá no Irã. Você, Mota, quais aspectos desse processo e a fala de Donald Trump, né?
Trump está corretíssimo. É muita ousadia de alguém achar que é possível impor ao Irã um determinado tipo de regime político. Esse erro já foi cometido em vários lugares, entre eles no Iraque. O Oriente tem uma tradição de regimes de força. A tradição democrática liberal é uma tradição ocidental, que surgiu e ganhou raízes primeiro na Europa e depois na América do Norte, meus amigos. nem na América do Sul essa tradição conseguiu fincar raízes. Eu acho que o melhor que o mundo pode esperar para o Irã é que o próximo regime não seja liderado por fanáticos. O resto é por conta do povo iraniano.
Pois é, você, Bruno Musa, que é preciso considerar uma semana já de conflito no Oriente Médio, parte dos objetivos foram alcançados por Israel e pelos Estados Unidos, mas o poderio bélico militar nuclear do Irã é bem maior, né? A previsão, inclusive, das autoridades americanas indicam que o conflito duraria mais 4, 5 ou 6 semanas, Musa.
É um exercício de futurologia, não sabemos, mas realmente as coisas parecem mais complicadas do que de fato são. Eu acho que o grande ponto aqui reside no fechamento do Estreito de Hormuz e mais, o Canal de Suez, que tem uma grande influência ali dos Houthis do Iêmen também. Porque muito do petróleo poderia ser escoado por gasodutos da Arábia Saudita, chegar ali no Canal de Suez, que poderia sofrer também algum tipo de ataque. Ou seja, o escoamento começa a ficar muito complicado. Mas aqui tem um player importante. Como a gente já falou, 80% do petróleo que passa ali pelo Estreito de Hormuz tem como destino a Ásia, que são países que são altamente dependentes desse petróleo, como, por exemplo, a China. Dito isso, a situação ela é bastante difícil para o próprio Irã receber a pressão da China, né? Então, e ele que se financia através da venda do próprio petróleo. E um tema importante que eu estava estudando a respeito, que eu realmente não sabia e eu não vi ninguém falando a respeito, é que grande parte desses países, como por exemplo o Kuwait, o Oman, o Bahrein, eles dependem muito da água potável que eles têm, entre 70%, 80% e até 90% no caso do Kuwait, vem de plantas de dessalinização, que essas plantas, por exemplo, poderiam também ser destruídas e teriam um problema de fornecimento de água potável para essa população. Ou seja, a situação ela é complicada pelos dois lados e se ela prolongar durante muito tempo, o caos pode se instaurar de maneira brutal, hein?
Pois é, a gente segue acompanhando. O André Leist concedia entrevista ao vivo para a gente, precisou sair, seguindo a orientação das autoridades de Israel, foi se proteger em um bunker. As autoridades conseguiram monitorar o envio de mísseis iranianos para o território israelense e ele está em Tel Aviv. Então a gente segue acompanhando e se ele tiver condição de retomar a entrevista dentro de alguns minutos, a gente traz ele aqui ao vivo na programação. Então a gente segue com os outros destaques, as outras notícias. Inclusive eu quero destacar o que nós chegamos a mencionar. Os senadores Magno Malta, do PL, e Eduardo Girão, do Partido Novo, solicitaram à Polícia Federal a avaliação de medidas adicionais de segurança para o ministro André Mendonça. Ele é o relator do caso do Banco Master no Supremo. Em ofício enviado ao diretor-geral da corporação, André Rodrigues, os parlamentares afirmam que os fatos revelados pela Operação Compliance Zero indicam a existência de uma estrutura criminosa complexa, com elevado poder econômico, atuação organizada e capacidade de monitoramento e intimidação. Nesse documento, os senadores registram preocupação com a integridade física do ministro diante da dimensão do esquema investigado. E mais cedo, nosso repórter trouxe informação, o Igor Damasceno, destacando o uso de colete à prova de bala, porque André Mendonça também é pastor religioso, né? Pastor evangélico, que nas suas pregações, segundo as informações, estaria utilizando colete à prova de balas. Dávila, trata-se de um momento muito sensível, né? Acho que essa é uma palavra apropriada. É preciso reforçar, sim, a segurança de André Mendonça, que se tornou uma figura central nesse processo de investigação. Ele é o relator do caso do Banco Master e também da apuração das fraudes no INSS, no Supremo.
Exatamente. E é inacreditável como ele já provocou uma cisânia dentro do próprio Supremo. Você já vê movimentos dentro do Supremo para tentar cercear o poder do relator do caso. É uma coisa inacreditável o que está acontecendo, como foi, por exemplo, a proibição da quebra de sigilo bancário do filho do presidente da República, do Lulinha. Quem é o relator da matéria? É André Mendonça. Como é que um outro juiz pega um outro caso, pega uma barriga de aluguel de um outro caso que não tem nada a ver do Brasil paralelo para poder tomar uma decisão em cima de um processo que está sob a relatoria de André Mendonça? Então veja só como a atitude correta, séria, transparente de André Mendonça está criando enorme incômodo dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Portanto, imagine o quanto de desconforto ele está criando fora do Supremo. Por isso, é muito importante nesse momento proteger André Mendonça, salvaguardá-lo, porque ele é uma figura-chave para esclarecer este enorme escândalo e trazer os nomes e os envolvidos neste mega escândalo que se transformou no maior escândalo financeiro do país.
Pois é, e no caso da operação do Banco Master, a apuração que acontece no Supremo, ele se tornou relator por sorteio, foi um sorteio realizado, então obra do acaso, não dá para dizer, ah, favoreceram, porque tem a ver com a investigação do INSS, joga para o Mendonça, não tem nada a ver, foi um sorteio realizado após a saída voluntária do então relator. Rápida parada para você que nos acompanha pela TV, rádio, YouTube. A gente volta na sequência, tem muita informação importante e várias discussões aqui com os nossos comentaristas. Até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic
Pan. Grita que passa! A Jovem Pan vai levar você mais um acompanhante pro Beto Carreiro com tudo pago. Mande um áudio para o WhatsApp 11 99411 8221 com um grito mais criativo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
A aposentadoria média no Brasil é só R$ 1.863. Agora imagine sua vida aos 70 anos com esse valor. Remédio todo mês, plano de saúde, se é que vai dar para pagar. E ainda tendo que pegar aquelas filas horrorosas do SUS. Essa não é uma hipótese distante. É o caminho natural de quem confia no governo, no banco ou na sorte. Mas você não precisa aceitar esse destino. De marketing da aposentadoria. Numa aula ao vivo e online, eu, Pablo Spire, o Tourinho, vou te mostrar como organizar as suas finanças, entender os tipos de investimento que existem e começar a construir a sua própria aposentadoria com um plano simples e possível para sua realidade. Inscreva-se em us.com.br.
Vai, Tourinho!
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1.000 espécies e mais de 1.000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Conectados em Os Pingos nos Is, senador Viana, que é o presidente da CPMI do INSS, quer uma explicação sobre a suspensão da quebra de sigilo dos alvos da CPMI do INSS. Deixa eu começar essa com o Bruno Musa. Você, Musa, a gente discutia aqui aquela decisão que foi tomada pelo integrante da Suprema Corte a uma amiga do filho do presidente. E vocês cantavam a bola. Ah, provavelmente haverá uma extensão para os demais requerimentos que tinham sido aprovados. Dito e feito, foi o que aconteceu. E agora, Carlos Viana quer uma explicação, né? Entende que há uma clara interferência nessa decisão da Suprema Corte.
Claríssima interferência. Isso não é só de agora, porque quando nós olhamos a primeira quebra de sigilo ali da Marid, a empresa em que o Dias Toffoli se assumiu ser sócio, nós vimos ali também uma forma de você conseguir voltar atrás naquela quebra do sigilo, de puxar o inquérito de 3 anos atrás, que já estava fechado, e aí conseguir passar para si, para o Gilmar Mendes, que aí ele sim foi lá e decretou o fim da quebra do sigilo. Agora, o que nós vimos também foi mais uma dessas, as suas maneiras, a maneira atual de governar o Brasil, onde as regras pouco valem, né? E dessa vez, o que nós vimos também do Lulinha, foi do filho do presidente Lula, foi quando Flávio Dino cancelou, foi pedido também da quebra dessa pessoa próxima a ele, a Roberta Luxfinger, né? E aí o cancelamento foi feito como que em bloco, em massa, né? E realmente levanta estranhezas em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Ou seja, por um lado, nós somos bombardeados diariamente, há 2 dias, com as notícias do celular do Vorcaro, comprando absolutamente todo mundo dentro da República. Por outro lado, pessoas que há indícios sérios que possam estar envolvidos. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal, que é pivô central nessas mensagens também, dentre outras instituições, acaba cancelando a quebra de um sigilo bancário onde a CPMI tem poder de investigação e tem poder de polícia para fazer esse tipo de ação. Ou seja, ela puxa para ele, para a instituição, o Supremo Tribunal Federal, algo que a CPMI tem legitimidade para fazer com pessoas altamente envolvidas em tudo isso. Então, realmente, eles perderam qualquer tipo de freio em se preocupar com o que seria colocado, seja pela imprensa ou na cabeça das pessoas, a respeito da uma opinião do que o Brasil está se tornando hoje em dia, que o Brasil é um país onde vale algumas coisas para uns e para outros simplesmente não vale absolutamente nada.
Apesar da suspensão da quebra de sigilo, informações sobre o filho do presidente já tinham sido divulgadas, inclusive. Ele até chegou a emitir nota, né? Você, Dávila, a reação do Congresso Nacional a partir da decisão que foi tomada por um ministro da Suprema Corte sobre uma decisão que tinha sido tomada por uma comissão do Congresso Nacional.
Não só isso, Caniato. Uma comissão do Congresso Nacional que teve permissão do relator da matéria no Supremo, André Mendonça, em janeiro, que liberou a quebra de sigilo de Lulinha. Olha só que absurdo. Então, em janeiro, o relator da matéria libera a quebra do sigilo, a CPMI segue o rito, abre, e aí vai um outro ministro, dá uma canetada e suspende. Veja que absurdo. É a fotografia perfeita do judicial que impera no país. É a fotografia perfeita da violação da autonomia dos poderes.
Você, Mota, em 2 minutos, a suspensão da quebra de sigilo, inclusive do filho do presidente da República, discussões e reivindicações por parte de congressistas de que a atitude acabou sendo uma interferência do Supremo em uma prerrogativa do Congresso. Carlos Viana quer uma explicação, inclusive. 2 minutos, Mota.
Essa reação do Congresso é justa e é até tardia, porque numa República nenhum poder é superior aos outros. Mas então, quem tem a última palavra? Depende da questão, depende da situação. Por exemplo, o judiciário pode dizer que um ato do constitucional, mas o Congresso tem o poder de mudar a Constituição e de mudar a lei. Se a última palavra sobre qualquer assunto sempre vem da corte, o que está acontecendo, meus amigos, efetivamente é a anulação dos representantes eleitos para o Congresso, ou seja, a anulação do valor do voto.
Pois é, 30 segundos para você, Bruno Musa. Você entende que essa reação do Congresso Nacional no que tange a CPMI do INSS, ela pode se estender para outros casos, como o do Banco Master? 30 segundos, Musa.
Eu espero que sim, porque fica muito óbvio que as instituições elas estão ultrapassando o seu limite constitucional e está realmente dando de ombros para que uma das casas simplesmente está fazendo. Espero que o Legislativo reaja, senão ele obviamente se tornará mais uma piada de instituições brasileiras.
Pois é, vamos colocar o resultado da enquete do dia. Qual foi a pergunta que nós publicamos no portal? Diante de tantos diálogos comprometedores entre autoridades e Daniel Vorcaro, você acredita que, se irregularidades forem comprovadas, todos os envolvidos serão punidos exemplarmente? Vamos colocar os resultados na tela. 17,2% disseram acredito, porque é o momento da nossa justiça dar o exemplo e punir quem cometeu crimes. Já para a maioria, 82,8%, disseram que não acreditam porque a chance dos poderosos abafarem o caso é enorme. E aí percentuais parecidos nos votos do YouTube. Mais ou menos, né? 31% acreditam e 69% disseram que porque os poderosos abafariam esse caso. Bem, quero agradecer demais a participação de todos que entraram no portal, no YouTube, votaram segunda-feira uma nova enquete. Agradecer muito aos nossos comentaristas, o Roberto Mota, o Luiz Felipe Dávila e também o Bruno Musa. E eu quero sugerir que você fique na sintonia da Jovem Pan, sempre boas atrações para você ficar muito bem informado. Vem aí o Jornal Jovem Pan, todos os destaques importantes do dia com o Thiago Berrache. Eu volto daqui a pouco, depois do jornal, com Visão Crítica. Eu conto com você. Boa noite. Tchau, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 6 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Presidente Lula edita medidas provisórias para socorro a Minas Gerais.
Cada família atingida pelas chuvas e deslizamentos de terra na Zona da Mata receberá R$ 7.300 do governo do Brasil.
Benefícios do INSS também serão adiantados. Gabriela Noronha.
O presidente também assinou medida que cria linha de financiamento de R$ 500 milhões, credores e empresas afetadas.
Você vai ouvir também, no Rio de Janeiro, o presidente visita a obra do anel viário de Campo Grande, que recebeu recursos do BNDES.
E do anúncio de que o aeroporto do Galeão vai virar um hub internacional, com distribuição de passageiros para outros países.
A iniciativa vai favorecer o turismo no Rio e incrementar o PIB do estado e do país.
E ainda, no mês da mulher, Ministério da Justiça e Segurança Pública intensifica ações de combate à violência.
Ações entre fevereiro e março prenderam mais de 5 mil suspeitos de crime crimes contra as mulheres, a maioria em flagrante.
E a gente fala também das ações do governo federal de acolhimento e proteção para as vítimas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Hoje, o presidente Lula foi ao Rio de Janeiro visitar diversas obras e entregas que estão na capital carioca.
Na da capital fluminense, Lula participou da entrega de casas e falou sobre as políticas